senhores, boa noite. Cumprimento os vereadores, vereadoras aqui presentes. Todos os meus cumprimentos ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero estender meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos seus lares, nos ouvindo da Rádio Cuba FM 91,9. Cumprimento também todo o povo do meio rural, também nos ouvindo nesse momento, pessoal das cidades vizinhas que nos acompanha nesse momento também e que irão acompanhar a transmissão dessa reunião da Casa de Leis aqui de Buritis. Convido nesse momento o vereador Ozanam para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe, nos ilumine e nos direcione nessa noite para tomarmos as melhores decisões para o nosso município. Façamos a oração que o próprio Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Pararia.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Ozanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do. A 12ª reunião ordinária da terceira. Da 14ª. 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 11ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 17 dias do mês de abril do ano de 2023, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença dos 9 vereadores, o presidente Albertinho Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente, a secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. Vereadora Vânia apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a adoção de medidas nas escolas de rede, da rede pública municipal de ensino do município de Buritis, que proporcione segurança aos alunos no ambiente escolar. O vereador Flávio Galvão apresentou as emendas modificativas 01, 02 e 03 ao PLC número 11/2022, emenda supressiva 01, emenda de redação 01, ambas ao projeto de lei número 11/2023. A vereadora Cibele apresentou as indicações número 025, 026 e 027. A vereadora Nilva Prisco apresentou o projeto de lei número 013/2023, que dispõe sobre a LDO, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 004/2023, que dispõe sobre gratificação aos agentes comunitários de saúde Andeminas, de autoria do prefeito municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. Usaram da palavra os vereadores Flávio Galvão, professora Cibele, professor Branquinho, Wendel Durães, Nilvia Prisco e Geudo da Mariquita. O presidente da Câmara, vereador professor Branquinho, fez a leitura do despacho de não recebimento da proposta de emenda à Lei Orgânica número 03/2023, por tratar-se de matéria já rejeitada nessa sessão legislativa. Tribuna Livre. A senhora disse Aida Francisco Ribeiro Melo, presidente do ACE, juntamente com o senhor João Bosco, vice-presidente da CONASC, fizeram uso da tribuna livre. para falar sobre a regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de Buritis, Minas Gerais. Na oportunidade, esclareceram que o município de Buritis está perdendo recursos por não providenciar a regulamentação do piso salarial. Falou do projeto de lei complementar número 004/2023. Disse que já é uma conquista temporária até que seja solucionada a questão. Disse que o projeto sinaliza que o prefeito irá regulamentar o piso salarial. Conforme sugestão da senhora Dirce Aida, no sentido de agilizar a tramitação do projeto de lei complementar 004/2023, a vereadora Nívia Pris solicitou que essa matéria fosse analisada de forma conjunta pelas comissões. O presidente da Câmara, professor Branquinho, acatou as sugestões e convocou as comissões de legislação, finanças e urbanismo para reunirem conjuntamente na próxima segunda-feira para deliberarem sobre este projeto. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 10/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiência em todos os editais de processos seletivos simplificados. De autoria da vereadora professora Cibele Freitas, projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 11/2023, que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual nos órgãos da administração pública, direta e indireta, no município de Buritis, estado de Minas Gerais, e da outras providências, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 12/2023, que autoriza o Poder Executivo a instalar bancos de leite materno na forma que especifica, de autoria do vereador Wendel Durães. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 03/2023, cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Buritis, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 21/2023. Sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, possa ser instalado câmaras de segurança e a contratação de vigias em todos os períodos matutino e vespertino nas escolas municipais, CEMEI, zona urbana e zona rural. De autoria da vereadora Cibele Santos de Freitas. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 22/2023. Sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, que possa instalar um quebra-molas na Avenida Minas Gerais, esquina com a Rua Serra Bonita Centro, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente da Câmara passou a presidência para a vereadora Vânia, vice-presidente, para que presida a discussão e votação da matéria de sua autoria. Única discussão e votação da indicação número 23/2023. Sugere ao Governo Municipal que faça uma extensão do programa Pão e Leite para as vilas e distritos do município de Buritis, de autoria do vereador professor Branquinho. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. A vereadora Vânia devolveu a presidência ao vereador professor Branquinho. Única discussão e votação da indicação 024/2023. Sugere ao Executivo Municipal a colocação de lâmpadas de LED no bairro Canaã, o recapeamento do asfalto nas ruas e avenidas do bairro Veredas, de autoria dos vereadores Nilva, Osanã e Wendel. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Lideranças partidárias. Houve consenso entre os líderes partidários e dispensaram o uso da palavra. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, o vereador Faguinho afastou da reunião devido a fortes sintomas gripal. Nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 17 de abril de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lembro nos termos regimentais, considero Considero a ata aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas não houve, senhor presidente. Correspondências recebidas também não houve, senhor presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar um projeto de lei de autoria dessa vereadora, projeto de número 17/2023, que reconhece de utilidade pública a Associação Beneficente Nova Esperança, de Buritis, Minas Gerais, ABNEB. Devolvo a palavra. Próxima reunião estarei falando sobre a matéria.
Apresento também nessa noite o projeto de lei de minha autoria, número 16/2023, que inclui a cavalgada entre amigos do PA Cristo Rei atrás da Serra no calendário oficial dos eventos do município de Buritis, Minas Gerais. No momento,
por ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nessa noite apresento indicação sem número que para o prefeito municipal que seja implantado nas escolas públicas municipais salas de recursos especiais para atendimento e suporte especializado em AEE. Devo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nívia Prisco.
Apresento o projeto de lei número 15/2023, reconhece de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Gado Bravo, de minha autoria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, com a palavra o vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria de apresentar o projeto de lei número 014/2023, dispõe sobre a criação de um banco de sangue no município de Buritis. No momento oportuno estarei defendendo a matéria. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. E boa noite a todos presentes nesse plenário. Boa noite, vai em nome do Tom da Rádio, essa pessoa humilde de coração bom que está aqui hoje. Seja bem-vindo, viu, Tom? Sempre estamos em busca de recursos para o nosso município. Há poucos dias estive no gabinete do deputado federal Zé Silva. Entreguei em suas mãos ofício solicitando emendas para o nosso município. Ou seja, vinda de recursos para áreas que nossa cidade necessita. Como somos sabedores, são quase 8 milhões de recursos investidos aqui em nosso município, através do deputado federal Zé Silva. E logo de imediato, passei para ele questões que nós, vereadores, temos acompanhado de perto, a dificuldade que temos na questão de pequenas cirurgias. Somos procurados sempre pela população, tanto no gabinete, tanto pelo telefone, em questões dessas pequenas cirurgias. E também a questão de ressonâncias. Muitas das vezes, a nossa população não tem condições de arcar com o valor, que às vezes fica um pouco mais puxado, e o SUS em si não tem liberado esse tipo de procedimento. O deputado federal Zé Silva enviou um recurso no valor de R$ 296 mil a pedido desta vereadora para atender a saúde. Recurso este que será usado na finalidade dessas demandas. Pequenas cirurgias, como cataratas, vesículas, hérnias, principalmente em crianças, entre outros. E também poderá ser usado para ressonâncias. Encaminhamos para a Secretaria de Saúde, para que façam o cadastramento da proposta junto ao Fundo Nacional de Saúde. Vamos acompanhar para que este recurso seja liberado o mais rápido possível. E que possamos amenizar as filas de espera do nosso município com questões de cirurgias e ressonâncias. Mais uma vez, nosso muito obrigado, deputado federal Zé Silva. Com certeza é mais um recurso muito importante que vai auxiliar na manutenção dos serviços e melhorar cada vez mais a saúde da nossa cidade. Isso sim é compromisso com nossa comunidade. E vem mais coisas por aí. Deus está no comando. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Boa noite, ouvintes da Clube FM. Hoje nós recebemos o servidor Leonardo Scheri, ocupante do cargo em comissão de chefe de departamento de informática, para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal acerca de sua conduta inadequada. Pelo que vi, ele acredita que está tudo normal e que suas condutas são adequadas para um servidor público. Infelizmente, o cidadão Leonardo Scheri, e me parece que até alguns chefias do Poder Executivo, conhece completamente que o servidor público, mais que para qualquer cidadão, é exigido ética, respeito no tratamento com cidadãos e agentes políticos. E para algumas pessoas que acham que é praticado na vida particular do servidor, cito que aqui algumas condutas que são consideradas inadequadas para o servidor público, condutas estas extraídas do manual de conduta do agente público civil, que apesar de ser do Poder Executivo Federal, traz conteúdo que se aplica a qualquer servidor público civil da administração estadual ou municipal, já que as condutas inadequadas, quando praticadas, podem ser inseridas como improbidade, crimes tipificados na lei penal, na lei de anticorrupção e até mesmo infrações disciplinares, cabíveis como a pena de demissão e exoneração. São exemplos de condutas inadequadas prevista no manual de conduta do agente público civil, dentre outras. Prejudicar deliberadamente outros agentes públicos ou cidadãos, sem existência de elementos probatórios. Permitir que interesses ou conceitos de ordem pessoal, corporativistas ou político-partidário interfiram no trato como o público ou com qualquer agente público. Fazer o uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos, de grupos de interesses, de corporações ou de terceiros. Emitir comentários em redes sociais, ainda que conta particular, atingindo negativamente a imagem do respectivo órgão ou entidade perante a sociedade. Apresentar ideias, opiniões e preferências pessoais como se fossem da administração pública ou órgão ou entidade que exerça suas funções. Citei aqui alguns dos exemplos para mais ou uma vez deixar claro que postura de um servidor público em comissão, que é coordenador de todas as informações que são postadas nas redes sociais da Prefeitura Municipal, interessam, sim, a toda a sociedade, especialmente porque o cargo ocupado por esse servidor Leonardo Scheri é de dedicação integral, logo ainda que fora do horário de expediente. Ele tem como atribuição controlar o conteúdo das redes do município e ainda proferindo comentários em defesa de eventuais conteúdos que são indevidamente postados contra a administração municipal. Portanto, tem grave conflito de interesse um servidor público de cargo em comissão receber de particulares qualquer vantagem, ainda mais quando esse particular está envolvido em questionamentos sobre suposto beneficiamento de ato da administração municipal. Também não é normal um servidor público pago com dinheiro público, a exemplo da postagem que ele fez hoje, logo após sair aqui desta casa, afirmar que essa Câmara só aprova projetos, vereadora Vânia, desnecessários, e questionando por que essa Câmara não aprova projetos de pavimentação, terrenos e etc. Quero lembrar ao senhor Leonardo Scheri que essa casa, em 2020, já aprovou 3 empréstimos para o prefeito municipal, 2 deles para fazer asfalto no bairro Taboquinha e outros bairros da cidade, e ainda para a construção de 3 pontes na região da Barriguda. Essa casa foi responsável por aprovar, 2021 e 2022, centenas de cargos de confiança para o prefeito, a pretexto de ser necessário para o bom desempenho da administração municipal. Essa Câmara aguarda já há meses projeto do Executivo para destinar área para construção de moradias populares, o que não veio, aliás, só veio a esse projeto de lei que queria diminuir o tamanho dos lotes para beneficiar loteadores particulares com interesses comerciais, Quero lembrar que hoje tivemos uma importante informação do seu Leonardo Scherer, que ele não possui carteira nacional de habilitação, a CNH. O problema é que dirigir sem habilitação é crime de trânsito. E, curiosamente, eu já presenciei esse cidadão dirigindo veículo oficial, inclusive mandei foto para o prefeito há uns dias atrás, que ele estava usando o veículo no seu horário de almoço. Assim, só existe duas possibilidades. Os superiores do senhor Leonardo Scherer, incluindo o prefeito, estão permitindo ele dirigir sem CNH, ou o senhor Leonardo Scherer mentiu que tem habilitação. Mas a resposta para, em qualquer dos dois casos, é a exoneração. Assim como cobramos aqui a exoneração de um secretário porque foi acusado de assédio sexual, devemos cobrar também a exoneração de um servidor de cargo em comissão, que além de usar o veículo oficial, sem habilitação, pesa contra o mesmo graves fatos como provocar acidente em seu veículo, estando embriagado e ainda com afirmações em boletim de ocorrência que o senhor Leonardo Scherer estava praticando racha, ou seja, apostando corrido com outra pessoa em alta velocidade e embriagado. Logo assim como esse cidadão se acha no direito de cobrar de nós vereadores, mentindo em redes sociais com o objetivo de jogar a população contra esta casa e obrigar que votemos de acordo com os interesses do Poder Executivo, como, por exemplo, a aprovação de mais cargos de confiança sem concurso público, temos o direito de cobrar dele que se autodenomina coordenador das redes sociais do Executivo, inclusive promovendo campanhas educativas, que o prefeito dê exemplo e faça de forma educativa a exoneração do assessor, a fim de contribuirmos para o combate de crimes praticados no trânsito. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nessa noite também quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias. Quero cumprimentar todo o povo de Buritias em seus lares, aqui na cidade, também nos acompanhando nesse momento. Cumprimentar mais uma vez também o pessoal do meio rural, né, o povo guerreiro, do rosto queimado de sol, que nesse momento tenho certeza e convicção, que também acompanha essa reunião aqui dessa Casa de Leis. Estendendo meus cumprimentos também mais uma vez às pessoas das cidades vizinhas, localizadas nas proximidades aqui de Buritias. Recebo muitas mensagens de pessoas que moram em outras cidades, dizendo que admiram o nosso trabalho e ficamos felizes, muito satisfeitos com essa questão. Quero começar aqui nessa noite parabenizando, né? Eu costumo dizer que eu estou vereador não só para criticar, mas também quando é preciso criticar nós criticamos, quando é preciso cobrar nós cobramos, quando é preciso parabenizar nós também parabenizamos. E é o caso dessa noite. Eu quero dar os parabéns ao pessoal da Escolinha Municipal de Futebol, né? Eles foram campeões na copinha lá em Cabeceira Grande. Meu menino até faz parte também desse procedimento, da escolinha e tal. Fico muito feliz com isso, quero parabenizar o Délio, o Maicon, o Mário Noronha, que é o secretário de esportes também aqui de Buritias. Então os meus parabéns a todos vocês por esse trabalho tão bacana e tão importante. Eu digo e repito, o esporte socializa, o esporte educa, o esporte dá oportunidades na vida das crianças, dos jovens e assim por diante. Então, é muito bacana o trabalho da Escolinha e realmente fica aqui os meus parabéns nessa noite referente ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui em Buritias. Eu também estou muito feliz, muito satisfeito, porque nós conseguimos trazer, vamos trazer para a Bima aqui em Buritias, um trator novinho. Eu já falei várias vezes aqui, o Paulo Abiac liberou emenda atendendo o meu pedido no valor de R$400 mil. E essa emenda, nós fragmentamos essa emenda para atender a Bima. A Bima vai estar recebendo, eu acho que essa semana já vai estar buscando um trator novinho para estar fazendo um trabalho aqui em Buritias, para estar puxando aí uma pipa, né, para molhar as plantas aqui em Buritias. Estou muito feliz. Dizer a você, filho, que eu estou mais feliz, talvez, do que vocês mesmos vão estar recebendo. Porque eu ter feito essa indicação, de ter pensado realmente numa associação que faz um trabalho magnífico, extraordinário, né? O trabalho da Bima realmente, na pessoa do Fio, é um trabalho extraordinário aqui em Buritias. Vem arborizando a cidade de Buritias, tornando a cidade mais agradável e cada vez mais bonita. Eu sou um apaixonado por plantas, por árvores e assim por diante, então pelo verde, né? De uma forma geral. E eu dou os parabéns a você, Fio, pelo trabalho que você vem fazendo, realmente é extraordinário o seu trabalho. Então, para mim é uma honra, juntamente com o deputado Paulo Abiac, deputado federal, nosso amigo, vai entregar um trator novinho para a Bima. E dizer que não é só o trator que vai para a Bima, vai um trator também para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais, lá do Distrito de São Pedro do Passa Três, estarão recebendo também mais um trator zerinho, novinho também, também dessa emenda que eu consegui com o deputado federal Paulo Abiac. E dizer também que o Riacho Morto, né, O vereador Branquinho nunca esqueceu a comunidade do Riacho Morto e nós não esqueceremos. Nós conseguimos para lá um galpão, né, onde faz as festas, os eventos da comunidade. Consegui a iluminação do campinho de futebol deles lá da comunidade. Com muita luta nós conseguimos a aprovação de uma vaga de agente de saúde para a comunidade, ainda no mandato do governo João do Caixão. E agora nós levaremos para a comunidade do Riacho Morto uma carreta de 5 mil quilos, né? Para estar atendendo a comunidade do Riacho Morto também. E um arado lá no PA Nelson Mandela também. Então fico muito feliz, nosso trabalho tem dado frutos e resultados. E dizer ao povo de Buritis que nós continuaremos cobrando, continuaremos reivindicando. Quero ser sempre o porta-voz do povo, porque a função do vereador é essa, é cobrar, é reivindicar. Mas nunca sendo leviano e nunca sendo covarde. É cobrar aquilo que é correto cobrar, é reivindicar aquilo que é correto reivindicar. Mas também, quando for preciso elogiar, nós estaremos aqui para elogiar aquilo que for bom, aquilo que é bacana, aquilo que engrandece o nosso município, engrandece o nosso povo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar a equipe das agentes de saúde, agente de demia, em nome da Alexandra. Gostaria de cumprimentar também o grande amigo, irmão Tom, por estar presente no plenário da Câmara. Presidente, como o senhor disse, o que é bom a gente parabeniza, o que é ruim a gente cobra, né? É a nossa função, afinal de contas, aqui hoje. Mas eu hoje terei motivo para parabenizar a região do Piratinga. Tiveram um encontro, os piratinguenses, no sábado. Um encontro maravilhoso, eu gostaria de cumprimentar aqui e parabenizar também os organizadores, seu Eufrásio, senhor Vasco, o senhor Francisco, a dona Nália lá do Pernambuco e o senhor Marcilei de Zico. Quero também nesse momento, presidente, fazer uma cobrança ao excelentíssimo prefeito, é um projeto de campanhas políticas, um espaço para, que cria um espaço para os jovens, a criação de um espaço para os jovens do Sons Automotivo, né? Isso foi um projeto de campanha, inclusive na campanha do prefeito, foi muito falado que criaria um espaço para que esses jovens tivessem um local apropriado para que eles pudessem ter tranquilidade para ouvir os seus sons automotivos. E também um espaço para os motoqueiros, né? Que tinha um compromisso também de uma pista de motocross. Creio que não é só eu, o vereador Geudo, que ouvi essas promessas nesse período. A maioria desses vereadores estava presente e deve ter ouvido também a promessa do prefeito. Então, estou te pedindo pelo qual motivo. Hoje, os jovens dos Sons Automotivos estão tendo um problema muito sério na cidade. Eles não têm um espaço para que possam realmente curtir as suas festas. E nós temos vários locais ociosos que poderiam ser determinados para que esses jovens curtissem os seus sonhos. No sábado eu vi uma situação bem difícil, o jovem estava, era 18h36, às 18h36 foi mandado desligar os sons dos carros. Tudo bem, o som é alto, não tira a razão das nossas autoridades, mas também tem que ter um pouco de coerência também, às 18h36 você desligar o som automotivo. Então o que eu peço hoje é que o prefeito designe um local para que eles possam fazer seus eventos com tranquilidade, que não incomode a população, mas sim, que eles tenham o direito de curtir também, viu? A nossa cidade é uma cidade que realmente não tem diversão, vereadora Vânia. O que eles têm hoje é ouvir as músicas. Então, eu volto a dizer, vamos criar um espaço para que esses jovens possam realmente curtir as músicas deles com tranquilidade, viu? Não tiro o direito das pessoas que realmente seja, traga a diria para você, que não é todos que gostam de som automotivo. Mas nós temos que respeitar as pessoas que gostam. Então vamos criar sim um espaço para essas pessoas que eles possam vir curtir o som automotivo deles. Eu deixo aqui a lembrança ao excelentíssimo prefeito, que foi uma promessa de campanha, que possamos vir cumprir, né, os nossos compromissos de campanhas políticas. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas nessa noite de hoje, cumprimentando ao público que se faz presente aqui, na pessoa do ex-vereador Elias Melo, né, senhor Emílio, também um grande Tom, colaborador da, da Prefeitura e Radialista, né, Tom? Que nos alegra nas manhãs aí, todos os dias, a Vânia, né? Sejam todos bem-vindos, o pessoal da regulação, o pessoal dos agentes de saúde e endemias também, né? Sou Elivan Mariano. Sejam todos bem-vindos. Também quero estender meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores e vereadoras, os nossos colaboradores dessa Casa de Leis, que nos auxilia aqui nas reuniões, né? E agradecer a cada um de vocês aí. Também cumprimentar o público que nos prestigia através da Clube FM 91,9, né? Mandar um abraço fraterno a cada casa, a cada pessoa que está ouvindo aí. E em nome dos caminhoneiros, quero mandar um abraço ao meu amigo José Julierre, conhecido Zezinho de Valter, em nome de todos os caminhoneiros, se sinta, como diz o outro, abraçado por esse grande amigo, né? Mandar um abraço também para o meu amigo Célio, lá da Palmeira, desejo ele melhoras e que Deus abençoe a vida dele, a família toda. Essa noite, eu queria só fazer um alerta que eu ouvi nas redes sociais hoje, até motivos de preocupação, de um grande alarme que fizeram aí por uma brincadeira de mau gosto, né? E parabenizar o capitão Ranieri por ter sido incisivo junto com o nosso delegado e já de imediato com essa brincadeira de divulgações aí de uma quadrilha que se fazia aí presente no município. Eles estavam ali simplesmente tirando uma foto para o novo quartel ali, a polícia militar. Quando alguém fez uma brincadeira, um vídeo que teria bandidos armados aí com coisa, e isso causou um grande alarde na cidade inteira, né? Mas prontamente o capitão Ranieri já alertou e já acalmou aquelas preocupações que a gente tinha, porque nos dias de hoje é para a gente ficar preocupado mesmo, né? Tem essas brincadeiras que tem hora que não são convenientes no momento que a gente vive, né? E também queria pedir, né, se possível, eu já até mandei mensagem para ele, conversei, liguei com o nosso secretário de óbito, o Leondas. A gente sabe que vai passando o período chuvoso, os matos no lote vão crescendo bastante, vão ficando bastante, atrapalhando bastante a visão, né? A gente sabe que é responsabilidade dos proprietários fazer a limpeza, porém muitos não fazem, né? Aí eu peço ao Leão da Secretaria da Secretaria de Obras que já comece a colocar nos cronogramas, porque algumas pessoas já têm nos pedido para que essa limpeza seja feita, para dar melhor visibilidade aí. Acho que as pessoas que moram e ficam perto de lotes aí que estão sujos, né? E parabenizar toda a equipe da jardinagem também deles, da Secretaria de Obras, né? Hoje eu vi eles trabalhando ali na Minas Gerais, fazendo um serviço ímpar ali. Quero parabenizar a cada um dos colaboradores ali da Prefeitura, parabenizar o Secretário de Obras, o Prefeito Municipal. E também, para finalizar minhas frases, queria mandar um abraço e também dizer que fico muito satisfeito na competência da ZANE, né? Ali na frente a regulação. A gente, que há algum tempo destinou emendas do nosso deputado professor Irineu para compra de cirurgias eletivas, hoje ela estava me mostrando um pouco do balanço, tem atendido bastante, feito bastante e tem tentado atender a população da melhor maneira possível. Então gostaria de parabenizar não só a ZANE, mas toda a equipe da regulação de um modo geral, porque sempre que a gente precisa, estão de prontidão para nos ajudar, nos atender. E eu fico muito feliz quando a gente é bem tratado, né? Por hoje é só, gostaria de devolver a palavra e Deus abençoe a cada um de nós.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Cumprimentar nossos colegas vereadores, cumprimentar todo o público que nos prestigia nesta noite, na pessoa do ex-vereador Elias, que honrosamente se faz presente neste plenário, minha comadre Vânia, pessoa muito querida para esta vereadora. Cumprimentar também todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Dizer, presidente, que na quarta-feira passada, ou melhor, na quarta-feira do dia 12 de abril, eu estive reunida em nosso gabinete com o tenente Adriel e também o sargento Daniel, para falar sobre o tema que muito tem preocupado alunos, pais e professores de nosso município, no que se refere à segurança das escolas. Oportunidade em que eles nos informaram que a Polícia Militar de Buritis, preocupada também com toda essa situação, realizou uma reunião no plenário desta Casa de Leis com diretores das escolas municipais, estaduais, diretores das escolas particulares de Buritis, para discutir sobre a segurança nas escolas, bem como fortalecer a prevenção e garantir a tranquilidade dos nossos alunos e pais devido aos recentes ataques em outras partes do país, como aconteceu em Blumenau, em Santa Catarina, intensificando ainda mais os trabalhos da Polícia Militar junto às escolas do nosso município. Dizer ainda que a secretária municipal de educação, a senhora Eliene Teixeira, anunciou que estará adquirindo câmeras de vídeo monitoramento e que em breve serão instaladas em todas as escolas e creches da rede municipal de ensino da nossa cidade na zona rural, no intuito de garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários dentro da escola. Quero agradecer não somente como vereadora, mas principalmente como mãe, a Polícia Militar de Buritis, pelo trabalho preventivo e ostensivo que vem prestando em nosso município, em todos os setores, e agora também na segurança das escolas de nossos filhos. E dizer ainda, presidente, que essa vereadora também, preocupada em somar esforços com a segurança escolar das nossas crianças, apresentei neste plenário, na segunda passada, um projeto de lei que dispõe sobre a adoção de medidas nas escolas da rede municipal com vigilância humana, que tem o intuito de contribuir ainda mais com a segurança nas unidades de ensino de nosso município. E espero poder também contar com o apoio dos nossos colegas vereadores. Quero agradecer muitíssimo a toda a comunidade de Vila Rosa, que nos recebeu na semana passada, oportunidade em que tratamos sobre questões do transporte escolar, assunto esse falado também na reunião pelo vereador Branquinho, e hoje, como havia prometido, reunimos aqui também com a secretária de Educação, coordenador de Educação Pedro Rosa, a secretária estava em viagem, né, Flávio? Mas hoje nós reunimos aqui com o coordenador Pedro Rosa, que se colocou à disposição de reunir com o prefeito, reunir com o pessoal do setor de compra que trabalha com as licitações para estar tratando sobre uma nova licitação para facilitar o transporte para que atenda de melhor, com melhor qualidade os alunos do Pasmado e também Vila Rosa. Também deixar aí um recado, que eu sei que todos os secretários costumam ouvir as nossas reuniões e temos também os vereadores, líderes de governo, que sempre encaminham as demandas ao executivo, que recebi aqui agora há pouco mensagens de moradores do bairro Extrema, pedindo também, Wendel, que possa proceder serviço de limpeza naquele bairro. Tem reclamado muito que o serviço de limpeza e varreção tem se estendido em todos os bairros de Buritis e aquele bairro tem deixado a desejar. Então deixo aí essa reivindicação ao secretário Leônidas. Presidente, devolvo a palavra, demais assuntos falarei em momento de liderança.
Dando sequência, passaremos esse momento para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 04/2023, cria gratificação temporária para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Presidente, eu tive a grata satisfação de ser relator desse projeto, tamanha importância desses lutadores, sol a sol, chuva a chuva. E então digo que para mim foi uma honra muito grande ser relator de um projeto como esse, viu? E entre esses nobres colegas vereadores, tive a maior satisfação ainda por saber que todos estão favoráveis ao projeto, defendendo o projeto, e dizer que isso só está acontecendo porque foi uma conquista de vocês. Vocês deram um passo à frente, não se intimidaram e vieram buscar o direito adquirido de todos vocês. Tá? Então, só quero parabenizar e dizer que o vereador está sempre à inteira disposição para defender o direito, que é um direito adquirido por vocês. Bom, Devolvo a palavra, senhor presidente, o mais muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Faço das palavras do Geudo. Eu quero dizer aos agentes que estão aqui, né, hoje não veio todos, dizer que a união de vocês fez a diferença. E que naquele momento que eu falei aquela fala, quando vocês entrou aqui pela primeira vez, que eu disse para vocês que ao sair, não abaixasse a cabeça e não ficassem com medo de perderem o emprego de vocês. Então, hoje é só para parabenizar mesmo, como diz, a vitória de vocês, valeu muito a pena. Eu gostaria muito que a nossa categoria tivesse também essa união. Muito obrigada, viu?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto, ele é de autoria do Executivo, e quero dizer a vocês, agentes, né, de endemias, e os agentes comunitários, que esse projeto é uma conquista realmente, né? E que aqui no parágrafo aqui, no artigo 2º, fala: a gratificação temporária será paga até a regularização do piso salarial das categorias, né? Então aqui, nós, é uma conquista, mas que ainda temos que galgar alguns degraus. Então, vocês podem ficar unidos, né? A Dirce não pôde estar aqui hoje, mas é uma grande representante, vocês estão de parabéns. E esse projeto, né, ele passará aqui hoje e irá para as mãos do prefeito para sancionar essa lei, né, que vai tornar. Mas, num breve futuro, vocês vão estar todos estabilizados. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor prefeito. Presidente.
O quanto é bacana você ver as cobranças dando resultado, né? Eu tive a honra de dar o pontapé nessa cobrança. Nós começamos com a indicação referente a essa questão. Quando nós descobrimos que era lei federal e que os agentes de combate às endemias, os agentes de comunidade de saúde não podia e não podem receber por menos de 2 salários mínimos. E começamos essa batalha, essa cobrança, essa reivindicação. E daí os vereadores abraçaram a causa, juntamente com o sindicato, juntamente com a Dirce, a Ida, eu até elogiei e faço elogios nessa noite. O sindicato é como o que ela faz parte, atuante, mostra a cara, não tem medo de cobrar, de reivindicar, afinal o sindicato é para isso. O sindicato não é para se acovardar, não é para se amedrontar, né? E assim como o vereador Branquinho também, eu não carrego essa característica de amedrontamento, não. Cobrar faz parte. Tem uns que falam que o microfone não tem o poder, mas o poder está aí. Né? Foi através das cobranças, das reivindicações, é que veio esse projeto. Eu parabenizo o Executivo por isso. Mas cobro mais uma vez. Isso aqui não é o ideal. Né? É algo momentâneo, é algo temporário, mas que tem que ser convertido em algo permanente, que seja convertido no pagamento dos 2 salários mínimos, inclusive pagando insalubridade, que é um direito deles. Né? Então a gente espera que em breve, muito em breve, possa chegar a essa Casa de Leis um novo projeto, dando direito a quem tem direito, reconhecendo esse direito que é previsto na lei federal. A lei federal garante isso aos agentes de comunidade de saúde e aos agentes de combate às endemias aqui em Buritis. Mas, de início, eu disse para a Dirce, se é do agrado de vocês, se vocês querem que nós abracemos essa causa, a gente vai abraçar e vamos aprovar esse projeto. Vamos pautar o projeto em caráter de urgência. Nós marcamos a reunião conjunta, exatamente para acelerar esse procedimento. Nessa noite também, como é um projeto do Executivo, eu já vou frisar logo, se vocês quiserem quebrar o interstício também, se os vereadores concordarem, porque na verdade quando há quebra interstício há às vezes uma discordância do Executivo, mas como é um projeto do Executivo, eu não vejo motivo para haver essa discordância, esse questionamento. Então se quiser também quebrar o interstício e votar logo nessa noite também as 2 votações, também não há nenhum tipo de problema. Então, eu parabenizo mais uma vez e dizer que essa luta vai continuar, nós vamos continuar cobrando, continuar reivindicando, porque a lei federal tem que ser cumprida aqui em Buritis. Dando sequência, então, eu vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto, então, aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Eu vou fazer uma consulta a vossas excelências e vou pedir a vocês se vocês concordam em aprovar a 2ª votação ainda nessa noite, ou se querem realmente deixar o trâmite, as coisas tramitar normalmente e votar numa próxima reunião. Vereador Faguinho, sua opinião.
Concordo, sim.
Vereador Júlio da Mariquita.
Sou favorável, sim, à quebra de justiça.
Flávio Galvão.
Favorável, senhor presidente.
Professor Cibele.
Com toda certeza, senhor presidente.
Vereador Nilva Prisco. Wander Durães.
Favorável.
Vereador Osanã.
Favorável.
Vereadora Vaninha. Então vamos passar agora na segunda discussão e votação do projeto. Teve a primeira, não? Ah, eu já estou acelerando, eu quero aprovar rápido demais da conta. Então vamos para a primeira votação. É, vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Eu acho que já teve uma votação, não teve não, gente? Eu acho que já teve. Então é a segunda votação, desculpa então, gente, ó, quem está ouvindo, mas é tranquilo, isso acontece mesmo. Então segunda votação, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 04/2023, que cria gratificação temporária para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto mais uma vez o prazo para discussão da proposição. Como foi amplamente discutido, já foi argumentado, vou colocar a proposição pela segunda vez em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada pela segunda vez por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência...
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, nos termos do artigo do regimento interno, no artigo 256, no regimento interno dessa casa, peço vossa excelência o visto, vista de 3 reuniões dos projetos de lei 11 de 2022... e o projeto de lei complementar junto com as emendas 2 de 2023. Justifico Vossa Excelência e os demais vereadores e o público que está aqui presente. Considerando que hoje falamos com o secretário, senhor Emílio, secretário de Fazenda que está presente aqui no plenário, sobre a inclusão de outras carreiras, como agente administrativo e auxiliar administrativo no projeto de lei complementar, que cria a carreira de assistente administrativo. Por esse motivo, senhor presidente, peço pelo menos as três, vista de 3 reuniões, para tratarmos com o prefeito e o secretário de Fazenda, senhor Emílio, a respeito dessas duas categorias citadas anteriormente e de outras categorias como motoristas, garis, condutores de ambulância, para que haja política de valorização para todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador, a vista é um pedido regimental, como todos sabem, né, o pedido de Vossa Excelência é para 3 reuniões, né, eu acho que 3 reuniões realmente, talvez excede, né, esse prazo, mas é regimental também as 3 reuniões. Eu vou conceder por 2 reuniões essa vista, vereador.
Agradeço, presidente.
Dando sequência...
Presidente, só pela ordem aqui, tudo bem, que eu sei que está no regimento, isso você me concede aqui, questão de ordem?
Pois não, vereadora.
Eu sei que está no regimento interno, mas esse projeto está há tanto tempo, desde o ano passado, nessa casa de lei, e se tem alguns outros projetos para vir também beneficiar outras classes, eu acredito que se o secretário de Fazenda disse que está vindo... Nós poderíamos, nada impede de nós votarmos esse aqui e aguardar o outro projeto, os outros projetos chegarem a esta casa, uma vez que esses dois projetos, eles já foram muito bem estudados por esta casa e estão aqui desde o ano passado. Eu gostaria também que você também, mesmo que eu sei que é discricionário de Vossa Excelência, mas eu gostaria que você repensasse aí nessa concessão de...
Vereadora Neiva Pris, com todo respeitosamente, a matéria ficou pronta hoje para votação, pautei hoje a matéria... E o presidente não participa das comissões. Segundo o vereador, ele está com dúvidas, que precisa amadurecer ainda mais alguns questionamentos juntamente com o prefeito, que precisa analisar algumas categorias também que talvez não estão sendo beneficiadas nesse procedimento. Então, assim, já foi concedido, não vou voltar atrás da minha palavra. Daqui 2 reuniões vai estar pautada a matéria mais uma vez e daí vai estar apta para os vereadores votar sim ou votar contrário. Dando sequência aqui, então, na reunião, segunda discussão e votação do projeto de lei número 10/2023, dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de percentual de vagas para pessoa com deficiência em todos os editais de processos seletivos simplificados. De autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora da matéria, professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, o projeto de lei tem como objetivo tornar claro a obrigação do município de Buritis em reservar percentual de vaga para pessoas com deficiência nos processos seletivos simplificados, inclusive aqueles cuja seleção é feita por meio de análise de contagem de tempo e de título acadêmico, como é o caso dos processos seletivos promovidos pela educação para contratação temporária de professores. Vale lembrar, senhor presidente, que o Estatuto do Servidor, Lei Complementar Municipal número 02/2002, já prevê essa reserva de vagas para os casos de concurso público. Contudo, torna-se necessária a regulamentação também para os casos de reserva de vagas para pessoas com deficiência, no mínimo em 5%, nos processos seletivos simplificados que dispõe a Lei Complementar Municipal número 107, de 2 de março de 2015, que trata especificamente das hipóteses de contratação temporária no nosso município. Portanto, visamos garantir expressa previsão legal para assegurar o cumprimento do que previsto no inciso 8º do artigo 37 da Constituição Federal, que assim prevê a lei, reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 11/2023, dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual nos órgãos da administração pública, direta, indireta e autárquica, no município de Buritis, estado de Minas Gerais, e dá outras providências, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Segunda vereadora, segunda votação, já foi discutido. Vou colocar então a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 12/2023, autoriza o Poder Executivo a instalar bancos de leite materno, na forma que especifica, de autoria do vereador Wendel Durães. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor da matéria, o vereador Wendel Durães.
É, só para dizer que, como diz na outra reunião, já foi discutido, né, essa matéria. Pode seguir para frente, né?
Vou colocar, então, a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, ouvindo as palavras do senhor, né, em questão da Escolinha Municipal de Buritis, que encerrou aí a participação na terceira Copa Revelação de Cabeceiras, eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade e parabenizar a Secretaria de Esportes, né? Os professores, também o Valdeci Auxiliar, em especial os pais e as mães que acompanharam seus filhos no dia, né, incentivando todos a praticar o esporte, né? Porque o futebol, ele é vida. Os resultados nossos que tivemos dessas vitórias são a realidade da valorização das bases e é essencial para que no futuro possamos ter bons atletas com novos conceitos no nosso município. Parabenizar também a todos os envolvidos que não mediram esforços para que tudo acontecesse. Elevo meus agradecimentos a todos da Secretaria Municipal que empenharam em abrir essa escolinha. Como todos são sabedores, apresentamos indicação nessa Casa de Leis para que o nosso município tivesse uma escolinha de futebol. E hoje o sentimento, ele é de gratidão, pois por quase 18 anos tivemos em nosso município a escolinha Showball da tia Cibele, onde além de receber apoio dos pais, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Esportes, mesmo com todos os altos e baixos, também fizemos muitos trabalhos voluntários voltados para a modalidade futsal e futebol. Muitos momentos bons passamos, numa história de muita superação, mas no final de muita gratidão. E o meu desejo, senhor presidente, é que essa escolinha cresça e que possa sair daqui profissionais e atletas. Na oportunidade também gostaria de pedir o apoio do secretário de Esportes, Mário Noronha, e de toda a sua equipe mais uma vez, que possam estar colocando em prática uma competição, senhor presidente, entre os atletas que não foram convocados para disputar fora. Sabemos que temos atletas com bons potenciais e em uma competição como esta, é preciso selecionar as equipes. Porém, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, que possam marcar um dia de confraternização, dividindo por equipe aqueles que não competiram. será de grande valia e os pais, os familiares, os alunos, atletas ficarão muito satisfeitos. E aquelas crianças, mais ainda, que não tiveram a oportunidade de participar de uma competição como essa, poderão participar em casa e se sentirão incentivados desde já. Podem contar também com o apoio desta vereadora. Recebemos também, senhor presidente, em nosso gabinete, a professora e psicopedagoga Eromilda Camargo Pereira, que trouxe uma demanda muito especial no dia de hoje para nós, sobre a defesa das nossas crianças especiais. Dialogamos sobre vários assuntos e colocamos nosso gabinete à disposição para juntos lutarmos, junto ao governo do Estado, pelos direitos dos nossos especiais. Eromilda foi minha primeira diretora no jardim e pré-escolar, até a segunda série, no Colégio Chapeuzinho Vermelho. Muito gratificante recebê-la em nosso gabinete. E obrigada por acreditar, Eromilda, em nosso trabalho. Também por trabalhar em prol dos nossos raros especiais. Que Deus abençoe sempre você, seu esposo, doutor Ederval, a Rafa, minha eterna colega de sala, e o Ederval Filho. Contem sempre com o meu apoio. Estamos de portas abertas para atender todas as famílias, para juntos lutarmos pelos nossos direitos. Também, senhor presidente, cobramos, né, e temos que saber reconhecer e também agradecer. Gostaria de parabenizar também, nesta noite, a Secretaria de Educação junto ao Poder Executivo por buscar reforço na segurança escolar, visto que apresentamos há poucos dias uma indicação sugerindo que instalassem câmeras nas escolas e creches na zona rural e urbana do nosso município. Né? E que também, na indicação, apresentamos que pudessem contratar vigias para todos os portões das nossas escolas, em todos os turnos escolares. Nossas escolas, alunos, funcionários e profissionais, no momento, senhor presidente, merecem essa prioridade. Qualquer projeto que chegar nesta casa, na área da segurança para nossas escolas e todo o corpo docente, podem sempre contar com meu apoio. E novamente peço com toda gentileza, além das câmaras, que coloque vigias em todos os portões das escolas e creches. Será de grande valia para a nossa segurança. Na oportunidade também parabenizo nossa equipe da Polícia Militar, na pessoa do Capitão Ranieri, equipe militar, policiais do nosso município, que estão empenhados em priorizar a segurança em nossas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Mais uma vez, com a palavra, vereadora
Nilza. Eu gostaria de pedir a vossa excelência de comunicar que eu vou me ausentar da reunião.
Tranquilo. Pois não, tranquilo. Mais uma vez, eu cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento. Quero dizer mais uma vez, dar os parabéns, né, ao pessoal da Escolinha Municipal de Futebol por ter disputado a terceira Copa Revelação, né, na categoria de base de futebol, ao Maicon, né, ao Mário, ao Délio, a toda a equipe, né, que faz parte da Escolinha. Dizer que essa copinha ela foi disputada na cidade de Cabeceira Grande, onde a Escolinha Municipal de Futebol de Buritis chegou nas quatro categorias, nas finais, onde eles foram campeões no Sub-11, Sub-13, Sub-15 e no Sub-17 eles foram vice-campeões. Então, realmente uma honra para Buritis e a todos vocês, os meus parabéns, meus sinceros parabéns, porque são merecedores. Foi muito bacana você ver a emoção dos pais, as pessoas estão torcendo, acompanhando os seus filhos, em algo extremamente rico, né, enriquecedor, que é o esporte. Esporte realmente, como eu falei, educa, socializa. E no que depender do apoio dessa Casa de Leis, vai estar somando aí no que for preciso com a Escolinha, porque a Escolinha realmente é algo extraordinário aqui em Buritis. Dando sequência aqui, eu quero cobrar do Executivo, na pessoa do Leônidas, secretário de Obras, né, reparos nas ruas de terra lá do Distrito de São Pedro do Passa 3. Teve um amigo que mandou uma filmagem para mim, que é alguém de Brasília, vereador, já foi conhecer o distrito, e daí passou de caminhonete, hein, caminhonete lá na rua de baixo. Acabou atolando, olha só a situação, teve que o trator da associação puxar, né, o carro desse senhor. Então tem o vídeo, realmente isso deixa a gente um pouco chateado, contrariado, que onde não tem asfalto, tem que levar cascalhamento, pelo menos no mínimo cascalhar, levantar, cascalhar, né. Fica aqui as nossas cobranças, nossas reivindicações referente a essa questão. Quero cobrar mais uma vez o acesso ao Rio Fetal, né. O Rio Fetal a gente sabe muito bem que é um ponto turístico, que é um ponto turístico da nossa comunidade do Distrito de São Pedro do Passa 3,
e que as pessoas querem ir lá até a beira do rio, conhecer o rio, mas o acesso é... Na verdade, não tem acesso, é inacessível, né? É bastante complicado, bastante complexo o acesso. Então, fica aqui as nossas cobranças também, para que possa fazer esses reparos na estrada que dá acesso ao rio Fetal, lá no distrito de São Pedro, Passa 3. Vou cobrar mais uma vez também a reforma da caixa d'água, Leônidas, lá no distrito de São Pedro, Passa 3. O pessoal está com medo da caixa causar um problema lá uma hora, um acidente, porque está tendo avarias em torno da caixa d'água. Né? A caixa está merejando, pingando água assim, à sua volta, está vazando água. Tem que se tomar uma providência referente a essa questão da caixa principal que abastece todo o distrito de São Pedro, Passa 3. Vou frisar mais uma vez aqui as nossas cobranças e as nossas reivindicações referente a isso. E para findar as minhas palavras, as minhas cobranças, cobra mais uma vez o programa de jejum. Eu falei na reunião passada, eu vou patentear essa cobrança. Ainda que está reivindicando e frisando isso mais uma vez, porque é uma matéria extremamente importante. Há crianças que não têm condições de tomar café nos seus lares, na sua casa. E daí pode tomar o café da manhã na escola. Assim, antes de começar a aula. Tanto no meio rural, quanto aqui em Buritis. O desjejum é um programa bacana que pode se tornar realidade aqui em Buritis. E vou frisar mais uma vez uma cobrança que eu venho fazendo há muito tempo também. Wi-Fi em praças públicas aqui em Buritis. Porque, na verdade, desde o início do meu primeiro mandato, eu venho cobrando isso. Eu venho reivindicando. Se eu pudesse fazer um projeto de lei, eu faria um projeto de lei. Né? Mas como não pode fazer um projeto de lei, nós vamos estar cobrando. O mundo é digital, o mundo é global, é tecnológico. Mas nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia, nem todas as pessoas estão conectadas, nem todo mundo tem condições de pagar a internet. E é preciso ter Wi-Fi gratuito nas praças públicas de Buritis. Ao prefeito, a casa pode fazer uma parceria também e realizar esse programa aqui em Buritis. Isso não é complicado, isso não é difícil. E vai causar um agradamento, uma satisfação à população de Buritis. Findando aqui as minhas palavras. Pois não, vereadora?
Seu presidente, me consegue um segundo a palavra?
Pois não.
Eu gostaria nessa noite de parabenizar o sargento André e sua esposa pela bênção recebida da filhinha deles que chegaram em suas casas. Viu, sargento André e sua esposa, parabéns aí. E seja bem-vindo ao mundo da adoção. Obrigada, senhor presidente.
Muito bacana. Os nossos parabéns também ao sargento André, porque realmente é algo magnífico. Ser pai, ou para a senhora, Vossa Excelência, que é mãe, é algo extraordinário, é algo inesquecível, um presente, uma dádiva, né? Dando sequência aqui, então, mandar um abraço especial para o Adelson, filho, né? Adelson é meu aluno, e o Adelson, toda reunião, ele pede: professor, manda um alô para mim, manda um alô para mim, eu acabo esquecendo. Aproveitando que estou mandando para o filho, vou mandar para o pai também, para o Adelson, pai também, para toda a família, nos acompanhando lá na Vila Maravilha, né? Dizer que eu sou admirador de toda a família, admiro a família toda lá, e um abraço, então, Adelson, para você. Dando sequência aqui então, vereador, eu convido então a vereadora primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Vereador Gil da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva pediu para se ausentar. Vereadora Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Evânia Araújo. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Está encerrada a reunião e agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 13ª reunião, se não me engano, ordinária, realizada no dia 2 de maio de 2023, na terça-feira. Mais um meu muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos. Até mais, valeu.